Eclésia, Igreja Católica.
Olá, um bom dia para si. Está no ar o programa Eclésia, um espaço da Igreja Católica na Antena 1. Hoje é dia de dupla celebração. Será mais tarde, pelas 16 horas, que o Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, se vai encher para uma celebração da ordenação de dois novos bispos para a Igreja em Portugal. Dom Daniel Henriques será bispo auxiliar do Patriarcado de Lisboa e Dom Rui Valério vai assumir o ordinariato castrense, como é denominado o trabalho pastoral junto das Forças Armadas e de Segurança. O programa Eclésia conversa esta manhã com os dois novos bispos. A surpresa da nomeação, o ser bispo e pastor, o deixar de ser pároco, também o trabalho desenvolvido junto das comunidades por onde passaram, tudo isto poderá descobrir neste programa da Igreja Católica, numa conversa descontraída com os dois bispos e o jornalista Henrique Matos. Nesta manhã, deixe-se ficar então desse lado, sintonizando a Antena 1 e antes que as solicitações do seu dia comecem. Fique com Cuca Roseta e o fado Contemplação.
Julguei suster o mundo, senti um sentir profundo, uma sensação do nome e num segundo subi. Vastidão, fui como ave à solta em redenção, vesti a terra quente, fui semente a lutar, fui virgem, fui. Dei o peito atado de emoção, senti uma bênção, uma gratidão, e então caiu-me uma lágrima no chão.
Começamos o programa Eclésia nesta manhã de domingo ao som de Cuca Roseta e do fado Contemplação. Será mais tarde, pelas 16 horas, que a cerimónia no Mosteiro dos Jerónimos vai ter início. Será em Lisboa, convidando leigos, padres e bispos da Igreja em Portugal. Algo inédito vai acontecer. Dois bispos serão ordenados simultaneamente, Dom Daniel Henriques e Dom Rui Valério. O novo responsável pelo ordinariato castrense em Portugal é natural da Urgueira, no Conselho de Orém, e conta no seu percurso com vários anos de serviço junto das forças militares, neste caso da Marinha Portuguesa. Foi também capelão militar no Hospital da Marinha, serviço que assumiu igualmente na Escola Naval. Já Dom Daniel Henriques vai ser bispo na diocese onde cresceu e onde foi ordenado sacerdote em 1990. Natural de Ribamar, no Conselho de Mafra, o futuro bispo, auxiliar do Patriarcado de Lisboa, tem no seu percurso várias paróquias, bem como a assistência espiritual nos seminários da diocese. Fique a conhecer melhor os futuros bispos para a Igreja em Portugal numa conversa conduzida pelo jornalista Henrique Matos.
Começava por perguntar, né, Dom Rui Valério, como é que acolheu esta novidade?
Ela foi acolhida com uma natural surpresa completa. Nunca nos meus projetos, nem nos meus planos, nem nos meus desejos, alguma vez houve lugar para pensar que um dia poderia ser chamado pela Igreja para desempenhar uma missão ao mesmo tempo tão bela, tão significativa, mas tão exigente como aquela de ser bispo e logo de uma diocese muito específica e que tem uma certa complexidade, que é das Forças Armadas e das Forças de Segurança. Mas foi uma surpresa que, digamos, foi-se dissipando progressivamente à medida que eu me ia recordando de que não vivo para fazer a minha vontade, mas a vontade de Deus. E, nesse sentido, confortou-me muito o pensar de que, com esta ordenação, com a consagração episcopal, era o dom do Espírito Santo que eu estava a ser recebido. E é na luz e na senda desse Espírito que toda a missão é realizada, que todo o nosso ministério é vivido, que todos, enfim, os nossos desafios e do anúncio do Evangelho é atuado.
Dona Daniel, perguntava-lhe o mesmo, como é que recebeu esta notícia? Como é que se recebe notícias destas?
Eu acho que nunca se está pronto para receber uma notícia destas. Quando é que eu soube? Foi na reunião de vigários. O seu patriarca, no intervalo do café, puxou-me para o braço, chamou-me lá a um gabinete. E disse que o Santo Padre tinha nomeado, enfim, tinha escolhido o meu nome para bispo auxiliar do Diocese de Lisboa e que devia falar com o anúncio. Portanto, a minha reação foi exatamente a do Dom Rui. Também nunca desejei, nunca sempre achei de facto que a minha vida de parco era assim que ia continuar. Tinha acabado de entrar há 2 anos na paróquia de Torres Vedras e estava muito longe de imaginar que essa pudesse ser a razão. Mas tenho para mim que o sim que dei no dia da minha ordenação, e acho que é assim que nós padres também o temos, não é? É um sim que depois vai-se renovando em missões distintas, aquilo que a Igreja nos vai pedindo, não é? E depois daquele choque que é natural, encarei com mais um passo nesse sim, não é? Portanto, recolhi a minha oração, eu cheguei até um bocadinho antes da anunciatura. O Senhor só estava à espera de mim meia hora depois e acabei por ficar lá a rezar daquela meia hora até chegar ao Senhor Anúncio, que foi importante também para me acalmar e para entregar por nas mãos de Deus também esta missão, não é? Que é assim que eu a vivo, como há mais algo que a Igreja me pede e que eu aceito sempre com esta humildade de quem reconhece que estamos, acima de tudo, apoiados na graça de Deus, não é? E contamos com ela.
Dom Rui, a notícia veio também através do telefone, foi?
Foi o Dom Manuel Clemente, numa segunda-feira de manhã, portanto, contactou-me no sentido de querer falar comigo, o que me deixou bastante surpreendido, uma vez que não vislumbrava qual a razão que o pudesse levar a um apelo. Houve uma coisa curiosa, enfim, mas vamos passar. E, portanto, quando eu cheguei junto do Dom Manuel e que ele me comunicou quais eram os planos do Santo Padre, naturalmente que ficamos sempre numa atitude de incredulidade. Exatamente porque ao longo do caminho, portanto, eu saí da terra onde vivo e trabalho, que é a Póvoa de Santo Adrião, e até aos Olivais. Eu, durante o percurso, ao mesmo tempo que aproveitei para rezar o terço, que é uma coisa que eu faço com alguma frequência sempre que viajo de automóvel, portanto preencho esse tempo com a oração, mas ia-me interrogando, mas qual será a razão, qual será o motivo, e quando cheguei e que ele me faz a comunicação, assim, sem grandes preâmbulos, ficamos assim numa atitude de incredulidade, mas depois o diálogo correu normalmente e com bastante serenidade, e ali foi, concluiu-se também na capela da Casa Episcopal, onde, bom, à boa maneira de São Luís Maria de Monfort, eu entreguei completamente o presente, o futuro, o passado, o hoje, o ontem e o amanhã nas mãos de Deus.
Mas no momento a pessoa sente uma alegria, sente que lhe cai um peso em cima dos ombros, um frio no estômago, o que é que se sente?
Olha, eu sinceramente aquilo que senti foi, mas eu estou a sonhar ou estou acordado? Não deu o beliscão, não dei isso. Mas naturalmente que é, assim, vamos lá ver, a nossa vida, toda ela, é completamente preenchida por um remeter todas as circunstâncias, um remetê-las depois para um nível da nossa comunhão e da nossa relação com Deus. É? Mas isso aconteceu ali e acontece na vida. Ou seja, quando nós estamos a viver, a agir e estamos a desempenhar uma missão que não é em nosso nome pessoal, mas que nos sentimos enviados, sentimos que fazemos, que temos, que somos, que falamos sempre em nome de alguém, enfim, é nosso timbre que esse alguém seja permanentemente questionado. E foi isso a que eu me remeti ali, naquelas frações de segundos, entre o estar a falar com o Sr. Patriarca e ao mesmo tempo introduzi, se é que me é permitido esta expressão, introduzi Cristo no assunto, quer dizer, naqueles momentos em que o Sr. Patriarca estava a falar, eu estava, enfim, com o ouvido nele, mas com o outro ouvido em Cristo. Mas o que é que tu me estás a fazer? Ou seja, mas o que é que é isto? Hein? Mas o que é que passou pela cabeça? Eram expressões que me brotavam espontaneamente em relação a Jesus, naquele instante em que estávamos ali naquele diálogo. E naquele momento só me veio estas palavras, totus tuus, que é o lema do São Luís Maria de Monfort.
Dona Daniel, temos a vida organizada, recebemos uma notícia destas e é preciso começar logo a reconstituir o que aí vem. Foi isso que sentiu também? Como é que vai ser agora? Eu tinha um rumo de vida, embora isto, a partir do momento em que a pessoa recebe uma ordenação presbiteral, também o espírito de serviço sobrepõe-se a tudo, não é?
Essa foi a parte mais fácil. Eu nunca demorei muito tempo a arrumar as malas e muito menos dispor-me a isso. Em 28 anos de padre, nunca escolhi para onde ir, nunca candidatei lugar nenhum, quer dizer, acho que isto é uma graça muito grande também. E sempre estive pronto aquilo que a Igreja me pede sempre foi, para mim, encarado com muita naturalidade, portanto nunca tive pegada a nada, enfim, não estou aqui a puxar nenhum mérito pessoal, mas é uma forma também que aprendi a estar em Igreja. E claro que eu posso dizer aqui que em relação ao Dom Rui que tive uma vantagem, que é, quem me deu a notícia foi o bispo com quem eu vou trabalhar, não é? E portanto, e com quem eu, há muitos anos, né? Conheço e estimo muito e tenho uma relação muito de grande proximidade e portanto no fundo quando ele me deu a notícia foi a dizer eu que vais trabalhar comigo, não é? Isso traz um conforto também acrescido porque conheço muito bem os bispos, o seu patriarca e os bispos auxiliares da Diocese de Lisboa, é uma equipa onde eu vou integrar, não é?
E o clero.
E o clero, não é? Também, não é? Portanto, nesse aspecto isso tornou-se reconfortante, porque não era... A grande novidade é ser bispo, não é? De facto, porque o resto é trabalhar e fazer trabalho pastoral com quem há muito trabalho pastoralmente, em união, em comunhão com o seu patriarca e com os seus bispos auxiliares. Dei-me conta, de facto, que ando com livros de mais atrás, quer dizer, porque quando depois arrumar e encaixar os livros é que me dei conta que aquilo é um peso muito grande, que se calhar é a altura de começar a... mas mais o peso físico dos livros, propriamente o que estar a deixar a paróquia. Claro que depois percebemos como se criam também laços de amizade, de afeto, de afeição, não é? Às pessoas que custa um bocadinho depois a deixar, não é? Eu devo confidenciar que a mim custou-me um pouco o deixar de ser parco, não é? Perceber que isto é a despedida definitiva para algo que eu gosto muito de fazer, que é ser parco.
Partilha este sentimento também, o custa-lhe o deixar de ser parco, Dom Rui?
Custa, mas provavelmente não tanto como o Dom Daniel, sendo o meu lugar de trabalho, daqui para a frente, um âmbito, um setor, uma dimensão da vida que eu também conheço muito e pela qual tenho o maior apreço e a maior admiração, e que é a Diocese das Forças Armadas e das Forças de Segurança. Portanto, no percurso da minha vida sacerdotal, por duas vezes eu servi a Igreja e servi Portugal como capelão militar. E de maneiras que foi, por assim dizer, um daqueles primeiros amores. Eu estudei em Roma e o meu primeiro trabalho em Portugal, no meu regresso, foi exatamente como capelão militar, um jovem padre. Portanto, o primeiro ano de sacerdócio completamente dedicado ao ministério foi nesse âmbito. E de maneiras que os primeiros amores nunca se esquecem, e eu efetivamente nunca me esqueci desse tempo passado com os militares e com os agentes de segurança, tanto mais que para mim foi bem mais do que um trabalho. Esses anos, até pela índole das unidades que eu tive, nomeadamente num hospital militar, como capelão, aquilo para mim foi uma autêntica universidade, onde eu mergulhei a fundo naquilo que se chama a mística, naquilo que se chama os padrões de vida, não é? E depois tive a graça de conhecer aqueles homens, portanto, na altura eram só homens, não é? Que aí já nos anos 40, nos anos 50, e portanto acalentavam aquela honra, aquele brio, aqueles princípios, acalentavam-nos porque os tinham marcados na sua personalidade. De maneiras, quando falávamos com aqueles já anciãos, que estavam às vezes acamados, ou então já muito debilitados, mas havia ali um brilho, uma juventude naqueles corações, quando se falava de Portugal, quando se falava, enfim, do que eles tinham feito, das missões onde tinham participado, e sobretudo aquela ligação aos valores.
Eram valores que a instituição militar lhes tinha transmitido.
Calenta, promove, vive, respeita, tanto a instituição militar como as forças de segurança. E aquilo foi algo que, enfim, sem que eu me tivesse apercebido o quanto, mas passou muito para mim. E posso dizer até que, de certa forma, me marcou daí para a frente no meu crescimento e no meu desenvolvimento como homem e como sacerdote.
Mas retomando a paróquia, e estava a reconhecer e a confessar que lhe custa um bocadinho deixar este ser pároco, mas de alguma forma é um aumento substancial da jurisdição territorial, portanto comparado com a paróquia, mas há algo em comum, há algo que se leva de pároco para bispo, de experiência pastoral, de conhecimento da realidade das pessoas. São duas realidades assim tão distantes uma da outra, o ser pároco ou o ser bispo, Dom Daniel?
De facto, é assim, eu quando falava da dificuldade é aquela parte humana, não é? Não toca sequer a dimensão da disponibilidade, da prontidão. Em momento nenhum vacilei em relação se devo ou não dizer sim, não é?
Mas se calhar nessa relação há algo que nunca se abandona verdadeiramente e que é importante também levar para o Ministério de Bispo.
Sim, eu penso que sim. Eu acho que a proximidade que um bispo deve ter das pessoas em concreto, eu penso que o bispo é sempre muito tomado por... mesmo que não queira, mesmo que queira estar disponível para as pessoas uma a uma, não é? Somos tomados por muito que tem a ver com o nosso ministério, com a nossa missão. Por exemplo, nós agora estamos aqui em Fátima uma semana na Conferência Episcopal, são missões próprias dos bispos, estamos a trabalhar com um ritmo muito acelerado, não é? Para conseguir em 4 dias, não é? Portanto, tratar tantos assuntos. Naturalmente, quando estamos aqui, quando o bispo está aqui, não está na sua diocese, não está junto das pessoas, não é? Mas eu penso que, de facto, nós trazemos também para o Ministério Episcopal, não podia deixar de ser, a nossa própria vivência, a experiência, não é? O nosso olhar que foi sendo moldado também no contacto correto com as pessoas. Não é? E isso acho que não vai ser necessário um esforço para manter, porque tornei-me o que sou também muito em contacto com os paroquianos que tive e com as missões que fui desenvolvendo também, não só nas paróquias, mas também depois na vigararia, também na dimensão missionária, não é? Como o diretor do Departamento de Ação Missionária do Patriarcado.
Eu gostaria de acrescentar ao que o Dom Daniel disse, este detalhe, não é? Ninguém se constrói sozinho. E, de certa forma, um padre e depois um bispo é também muito daquelas comunidades onde passou. Portanto, nós também estamos muito plasmados pelas comunidades onde servimos. E não haja dúvida de que, aqui em Portugal, de uma forma geral, as comunidades têm para com os seus priores, e portanto para os sacerdotes, uma postura que os leva quase que naturalmente a acalentar um estilo, que é aquele exatamente da proximidade, mas depois também de uma disponibilidade quase plena, porque se nós olharmos ao exemplo que recebemos nas nossas comunidades paroquiais, de uma dedicação quase que, enfim, total de leigos que ali trabalham e que efetivamente dão pela Igreja e pela comunidade cristã e pelo Evangelho, dão tudo e mais alguma coisa, aquilo é um estilo de disponibilidade a tempo inteiro, ou quase, que nos contagia. E de maneiras que somos também um pouco daquelas comunidades por onde passamos e nas quais fomos crescendo e nos fomos construindo.
Fazemos uma pausa nesta conversa com Dom Daniel Henriques e Dom Rui Valério. O programa Eclésia dá-lhe música agora. Mafalda Veiga e Miguel Araújo juntam vozes para esta versão de Pássaros do Sul.
Bando, bando, subindo do arvoredo, do vago que ficou no fim do seu degredo. E as asas abrem chagas no acinzar do entardecer, e amansam a agonia do dia a escurecer.
Ensombram a ribeira e o verde da seara, e passam pela era em que o sol se pousara.
Nas gotas de orvalho, luareto e vacilante refrescam o cansaço e dormem no instante. Pássaros do sul, bando de asas enxutas, trazem melodias para cantar às moças em noites de romaria. Noites de romaria. No andejo da alvorada, estive a minha mágoa.
O céu a desgarrada irrompe azul na água,
e a passarada acorda no sonhar de um camponês.
E entrega-se no sul do frio que a noite fez.
É tempo da partida e a cor no horizonte, a densa despedida e o borbotar da fonte. As asas abrem chagas na poeira, o sol acalma num agitar inquieto que me refresca a alma. Pássaros do sul, bando de asas enxutas, trazem melodias para cantar às moças em noites de romaria.
Pássaros do sul, bando de asas soltas,
trazem melodias para cantar às moças
em noites de romaria.
Em noites de romaria.
Em noites de romaria. Em noites de romaria.
É o programa Eclésia que escuta. Nesta manhã conversamos com os dois bispos que esta tarde serão ordenados. Dom Daniel Henriques será bispo auxiliar de Lisboa e Dom Rui Valério será o novo responsável pelo ordinariato castrense. O jornalista Henrique Matos conversou com ambos e desafiou-os a traçar o perfil de um bispo para os dias de hoje.
Como eu sei que o Dom Daniel preza muito esta imagem do pastor, E, portanto, o bispo começa por ser isso mesmo, um pastor. Enfim, eu aqui vou evocar aquela bonita imagem de Jesus no capítulo 15 do Evangelho de Lucas, quando fala do bom pastor, que vai à procura de quem anda perdido. E, portanto, sei que o Dom Daniel irá viver exatamente essa mística, essa atitude para com a sua comunidade. Ao mesmo tempo, nós temos consciência de que somos bispos numa época e num contexto cultural muito específico. Aquilo que é o desafio para ele, e que é para mim também e para todos, é que consigamos fazer de cada encontro, de cada experiência, de cada situação, uma espécie de púlpito, um areópago, onde anunciar Jesus Cristo. Transformar pequenos encontros, pequenos imprevistos, pequenos nadas da vida do dia-a-dia em autênticas pontes que levem a pessoa para uma experiência de graça, para uma experiência de igreja, para um encantamento com Jesus Cristo. O nosso ministério realiza-se nesta configuração de alguém ao Evangelho, mas nomeadamente à pessoa de Jesus Cristo.
Se calhar para o Dom Rui esta história mais faz do que para mim, porque ele começou de facto praticamente a vida de padre, também ligada às capelanias das Forças Armadas de Segurança, e eu nunca fui à tropa, não é? E portanto tenho estado desde que... Mas nós fomos colegas também, como trabalhar pastoralmente na mesma vigararia, portanto. Quantos anos, Rui?
Tu eras vigário. Sim. E naqueles anos eu fui o responsável da catequese.
Exatamente. É?
Fui o responsável da catequese daquela vigararia de Lourdes ou de Velas, foi sim senhora.
E portanto, o nome do Dom Rui era um nome que eu não achei nada estranho quando soube que o Santo Padre o tinha escolhido. Mas a primeira pergunta é que nós tínhamos falado muitas vezes também sobre o percurso de cada um, mas eu não tinha ideia da tua ligação tão forte também às Forças Armadas de Segurança, não é? Eu soube depois, já quando soube a tua nomeação. Eu não sei, eu tenho um bocadinho a percepção que o Dom Rui disse de uma forma muito experiencial e na primeira pessoa a estima e a consideração que tem por estes homens, não é? E estas mulheres, não é? Agora, que ligadas às Forças Armadas e à Segurança. Eu tenho um bocadinho a percepção, como acho que nós portugueses temos, como é uma instituição que está assim também tão fustigada e onde, pronto, de tantas maneiras, não é? Mas onde percebemos que há ali uma estrutura muito forte em termos morais, em termos éticos, em termos de postura, não é? Mas que também está muito, eu não sei se posso ser atacada, mas
muito exposta
à prova também, não é? Penso que um bispo como o Dom Rui vai ser também uma presença que vai animar, que vai fortalecer, que vai incentivar, até pela paixão com que ele fala destes valores, eu penso que vai ser uma bênção muito grande para aqueles homens e aquelas mulheres, não é, com quem tu vais servir, não é, todos os dias como bispo.
Não é comum termos uma ordenação episcopal com dois bispos no mesmo local, na mesma diocese, à mesma hora. De alguma forma ficarão ligados um ao outro.
E isso naturalmente. Como o Dom Daniel disse muito bem, nós já colaborámos e, portanto, já trabalhámos em conjunto. Eu estava aqui a tentar fazer umas contas, mas pelo menos desde 1996-97. Esta ligação vai-se manter também por este feito, que consta que em Portugal não é inédito, mas que não é habitual, não é habitual. Se em Roma é uma coisa frequente serem consagrados ao mesmo tempo mais do que um bispo, e no Brasil então também, mas aqui em Portugal, de facto, é uma singularidade que, pelo facto de existir, já nos coloca também numa relação que irá permanecer, que aliás, esta harmonia que nós chamamos, numa linguagem assim muito, muito própria, colegialidade, entre os bispos, ela existe independentemente das circunstâncias em que cada um é ordenado. Ela existe, porque é um valor por onde passa até aquela vocação da catolicidade da própria Igreja, é um valor que mantém acesa a chama da comunhão eclesial, que começa exatamente nos pastores, e para depois passar para o nosso povo, para aquela porção do povo de Deus à qual nós somos chamados a servir. Agora, há também aqui uma outra circunstância, do ponto de vista temporal, muito do tempo do Bispo das Forças Armadas e das Forças de Segurança, concentra-se também ali na zona de Lisboa, onde estão grandes elementos, grandes instrumentos, grandes centros dos militares e das forças de segurança. E, portanto, isso também é um outro elo que mantém essa ligação.
Eu penso, sim, de facto é um acontecimento que não é muito comum, mas não é isso que nos vai tornar mais próximos, porque nós éramos muito próximos, e há aqui um pormenor também que não foi dito, mas éramos dois vigários, todos os meses reuníamos nas reuniões de vigários, o Dom Rui, vigário de Louros, e o vigário de Torres Vedras, não é? Há um conhecimento e uma amizade já de longa data, mas acima de tudo, eu penso que o que nos une é, também já foi dito, é pertencemos ao mesmo colégio episcopal, é mesmo. Por exemplo, nós estamos, tivemos na reunião que os bispos têm duas vezes por ano, e apesar de alguns bispos já a conhecer, alguns tinham sido bispos auxiliares também de Lisboa e agora estão em outras dioceses, mas é como se nós já nos conhecêssemos há muito. Portanto, há aqui, de facto, laços que se criam naturalmente pela missão, não é? Portanto, mais do que pelas circunstâncias, pela missão. Mais do que estarmos no Algarve, ou no Porto, ou em Viana, ou... É pela missão que nos abraça a todos, não é?
Exato. Eu gostaria de reforçar só muito rapidamente esta palavra missão que o Dom Daniel acaba de pronunciar.
Até porque temos o ano missionário também.
Temos o ano missionário e o Dom Daniel é um homem completamente dedicado à missão. Foi, durante muitos anos, o responsável diocesano por esse departamento missionário. E sendo eu oriundo de uma congregação religiosa, missionários mofortinos, de maneiras que há toda uma perspectiva de fundo pastoral que acalenta exatamente e assenta um bocadinho nesse desdobramento e realização do que é a missão. E, portanto, isso também nos aproxima.
Dom Daniel Henriques e Dom Rui Valério, dois novos bispos para a Igreja em Portugal, vão ser ordenados esta tarde no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa. A entrevista na íntegra pode ser visualizada no programa 70x7, que hoje vai para o ar às 17h50 na RTP2. Acompanhe ainda o portal de notícias da Agência Eclésia, que lhe vai dar conta de todos os passos desta dupla ordenação episcopal. É o programa da Igreja Católica que escuta a cada domingo de manhã, quando sintoniza a Antena 1 por esta hora. Continua connosco, escuta agora Erva Cidreira e a cantora Celina da Piedade.
Oh, erva cidreira que estás no alpendrecoar, tu mais rega mais a folha pende. Mas a folha pende mais, a rosa cheira que estás no alpendre, oh, erva cidreira. O amor que eu tenho é uma rosa bela e cheira tão bem que eu só gosto dela. Oh, erva cidreira que estás no alpendre, tu mais rega mais a folha pende, mas a folha pende mais, a rosa cheira que estás no alpendre, ó, erva cidreira. Mais a folha pende mais, a rosa cheira que estás no alpendre, oh, erva cidreira. Oh, erva cidreira que estás no alpendre, tu mais rega mais, a folha pende. Mais mais a folha pende mais. A rosa cheira que estás no alpendre, oh, erva cidreira.
A cada domingo, o programa Eclésia deixa-lhe as principais mensagens que a liturgia de hoje propõe aos cristãos na Eucaristia. Como habitual, é o sacerdote dioniano Manuel Barbosa que conduz os próximos minutos.
Jesus Cristo é Rei e Senhor do Universo. É a afirmação central da solenidade deste último domingo do ano litúrgico. O Evangelho apresenta-nos num quadro dramático Jesus a assumir a sua condição de rei diante de Pôncio Pilatos. Ele é rei e recebeu de Deus o poder, a honra e a realeza sobre todos os povos da terra. Somos hoje convidados, antes de mais, a descobrir e interiorizar esta realidade. Jesus, o nosso rei, é princípio e fim da história humana. Está presente em cada passo da caminhada dos homens e conduz a humanidade ao encontro da verdadeira vida. Os grandes líderes das nações são frequentemente pessoas com uma visão muito limitada do mundo, que nem sempre se preocupam com o bem da humanidade e que conduzem as suas políticas de acordo com lógicas de ambição pessoal ou de interesses particulares. Sem desânimo, sabemos que Cristo é o nosso Rei, que preside a história e que, apesar das nossas falhas, continua a caminhar connosco e a apontar-nos os caminhos da salvação e da vida. Jesus apresenta-se aos homens sem qualquer ambição de poder ou de riqueza, sem o apoio dos grupos de pressão que fazem os valores e a moda, sem qualquer compromisso com os multinacionais da exploração e do lucro. Ele apresenta-se só, indefeso, prisioneiro, armado apenas com a força do amor e da verdade. Não impõe nada, só propõe às pessoas que acolham no seu coração uma lógica de amor, de serviço, de obediência a Deus e aos seus projetos, de dom da vida, de solidariedade com os pobres e marginalizados, de perdão e tolerância. É com estas armas que ele vai combater o egoísmo, a autossuficiência, a injustiça, a exploração, tudo o que gera sofrimento e morte. É uma lógica desconcertante e incompreensível à luz dos critérios que o mundo abaliza e enaltece. A forma simples e despretensiosa como Jesus, o nosso Rei, se apresenta convida-nos a repensar certas atitudes, certas formas de organização e certas estruturas que criamos. A comunidade de Jesus, a Igreja, não pode estruturar-se e organizar-se com os mesmos critérios dos reinos da Terra. Deve interessar-se mais por dar um testemunho de amor e de solidariedade para com os pobres e marginalizados do que em controlar as autoridades políticas e os chefes das nações. Deve preocupar-se mais com serviços simples e humildes aos homens do que com os títulos, as honras, os privilégios. Deve apostar mais na partilha e no dom da vida do que na posse de bens materiais ou na eficiência das estruturas. A Igreja está a ser gravemente infiel à sua missão se não testemunhar a mesma realeza eterna e universal de Jesus diante de Pôncio Pilatos, como Rei da verdade e da vida, da santidade e da graça, da justiça, do amor e da paz.
As meditações que aqui sugerimos podem ser consultadas no portal da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus em dionianos.org e estão também disponíveis na página da Conferência Episcopal Portuguesa em conferenciaepiscopal.pt. Caminhamos para o final do programa Eclésia desta manhã. Relembro-lhe que todos os conteúdos da Igreja Católica, seja em televisão ou também na rádio, podem ser acompanhados no portal de informação agencia.eclésia.pt. Amanhã estamos de volta aqui à Antena 1, quando forem 22 horas e 45 minutos. Já sabe, preparamos histórias que vale a pena conhecer. Eu sou Lígia Silveira, obrigada por ter estado desse lado. Tenha um excelente domingo, uma ótima semana, esteja onde estiver, tenha sempre uma vida feliz. Música.